Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia: incluir e manter mulheres e jovens no mercado de trabalho.
O governo lança medidas para estimular a qualificação e emprego. Jéssica Gonçalves.
Entre as ações, apoio às mulheres para o retorno ao trabalho após a licença maternidade e a criação de 100 mil vagas de aprendiz para jovens. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada a nova versão da Caderneta da Gestante, Márcia Fernandes.
A Caderneta da Gestante reúne informações para a futura mamãe, com espaços para anotações e orientações para os profissionais de saúde.
E vamos falar dos investimentos em educação com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de crédito produtivo e socioambiental do Banco, Bruno Aranha.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brown.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Cisternas e saneamento em escolas, formação de professores, apoio a recursos digitais.
Esses são alguns investimentos previstos para a educação brasileira com o apoio financeiro do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
E para detalhar esses projetos, conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com Bruno Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do banco. Boa noite, diretor.
Boa noite, prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Diretor, o BNDES financia investimentos em setores estratégicos da economia brasileira e, mais recentemente, anunciou que vai focar no setor educação. Qual o retorno desse investimento na educação?
O retorno é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, porque a partir da educação você tem maior potencial de ter acesso a emprego, de empreender, de gerar de renda. Então, a educação é algo que é um legado para a pessoa, que ela lhe acompanha por toda a sua vida e, comprovadamente, ela tem uma melhor qualidade da sua vida, da sua família, melhor educada. Então, do ponto de vista do BNDES, faz todo esse sentido nós, como Banco de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro, ter uma ação maior na educação.
Entre esses projetos, diretor, o BNDES lançou um edital para um projeto piloto de saneamento em escolas na ilha de Marajó, lá no Pará. Como será esse apoio e quem é que pode participar?
Esse apoio vai ser para gerar saneamento a 460 escolas do Marajó, envolvendo 16 municípios. Vai ser um regime de match fund, que significa que o BNDES vai doar um real para cada um real doado pelo privado. Então vai ser um conjunto de 40 milhões de reais voltados para saneamento básico de mais de 460 escolas lá na região do Marajó.
E isso traz também fomento à economia local.
Certamente, porque com essas obras, com o desenvolvimento dessa tecnologia social na região, a mão de obra local vai ser utilizada.
E depois desse projeto piloto lá no Pará, o saneamento nas escolas, ele pode chegar também a outras regiões?
Sem dúvida. Esse é um piloto que vai gerar uma boa experiência que vai poder ser ampliada, especialmente para a região norte do Brasil.
Agora, diretor, nesse mesmo sistema, o BNDES vai investir também em um projeto para cisternas nas escolas públicas rurais. A prioridade é atender a região nordeste?
Exatamente. Esse projeto ele vem em consonância com o direcionamento do Ministério da Cidadania. É um projeto executado em conjunto pela Fundação Banco do Brasil e BNDES. O BNDES vai doar 20 milhões, a Fundação mais 20 milhões, e nós vamos conseguir dar acesso à água a mais de 2 mil escolas da região. E a nossa intenção é trazer a iniciativa privada para que ela doe mais 16 milhões e, com isso, as 3 mil escolas que na região Nordeste não têm água passem a ter. A
previsão é começar esse ano ainda?
Esse ano.
Nós estamos conversando com Bruno Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES. Diretor, com o Fundo Socioambiental, o BNDES vai apoiar as redes de ensino em temas como formação de professores, material didático, gestão escolar. Qual é o investimento previsto e quero saber também se vão ser feitas parcerias com a iniciativa privada?
Nós pretendemos doar 160 milhões de reais voltados para a melhoria da qualidade do ensino público básico do Brasil. E aí, dentro desses 160 milhões de reais, nós planejamos que o outro valor, a outra metade, seja aportada pela iniciativa privada. Então, o que a gente planeja é sempre caminhar junto com a iniciativa privada nesses projetos.
E como é que isso vai ser feito?
Os estados e os municípios, eles podem apresentar junto com as organizações sem fins lucrativos projetos que visem a melhoria da qualidade do ensino, o que significa, como foi colocado aqui, melhoria da capacitação dos professores, estruturação do material básico, infraestrutura nas escolas. Para tudo isso, esses recursos vão poder ser utilizados.
E essas propostas são apresentadas para o banco?
São propostas para o banco. O desenvolvedor do projeto, ele apresenta, já identificando qual o privado que vai investir junto com o BNDES. A partir desse momento, nós analisamos o projeto e, passando por todas as instâncias de governança do banco, o banco aprova e doa o recurso.
Agora, o banco também vai e quer apoiar a formação de profissionais em bioeconomia na Amazônia. Como é que será esse processo? Haverá capacitação de professores? E o que é essa bioeconomia na Amazônia?
Primeiro, bioeconomia da Amazônia significa piscicultura, todos os superalimentos, açaí, castanha e outras frutas, o turismo, o manejo florestal, então todas as atividades que mantêm a floresta em pé ao mesmo tempo que gera emprego e renda na região. O que nós vamos fazer é, em parceria com o MEC, fazer uma doação também de recursos, 8 milhões de reais do BNDES, para a formatação de cursos técnicos que vão ser ministrados no ensino médio em todos os estados da região norte do Brasil. Então as instituições de ensino, elas vão ter acesso a esse material didático, a todos esses cursos, a capacitação dos professores, para que os jovens da região possam se capacitar para desenvolver a bioeconomia em atividades que foram indicadas por cada um dos estados com maior potencial de geração de emprego e renda.
E já tem dados de quantos professores serão capacitados? A quantas pessoas esse projeto vai chegar?
Olha, nós estamamos em mais de 300 escolas que vão ser afetadas por esse piloto, e a gente pretende escalar, porque aí você faz um kit que pode ser utilizado por qualquer instituição de ensino nos estados da região norte.
Certo, diretor. Outra atuação é na educação conectada, com formação de professores, apoio a recursos digitais e até infraestrutura. Qual que é o investimento e o total de beneficiados com isso?
Olha, esse programa, ele abarca aqui 50 milhões de reais, tá? Doados pelo BNDES, mas para uma série de outras instituições que também conhecem de tecnologia, sabem como aplicar. Eles vão ser realizados através, de novo, da formação de professores, de material didático. Existe uma forma de você trabalhar com a tecnologia na sua plenitude nas escolas. Então, não é somente infraestrutura de internet sendo plugada nas escolas, mas sim todo um revisitar de como utilizar essa tecnologia para melhor educar os alunos e eles tenham maior possibilidade de acesso ao mercado de trabalho.
Agora, o diretor do BNDES também atua na qualificação profissional e esse ano tem uma estimativa de investir 80 milhões de reais. Uhum. O foco é a população de baixa renda. São projetos para associações, cooperativas? Explica um pouco mais.
Serão 80 milhões de reais que vão ser aplicados para que haja realmente a inclusão produtiva dessa população mais carente. O que significa? Você capacitar essas pessoas para que elas possam empreender. Elas já empreendem, mas elas não empreendem de uma forma tão qualificada, elas não têm o apoio necessário. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. A gente estima mais de 7 mil empreendedores, mais de 120 startups comunitárias. Todas essas associações, elas vão ser beneficiadas e aí com isso gerar emprego e oportunidade de negócio para essa população.
Alguma associação que esteja nos ouvindo pode procurar vocês? Como é que funciona? Como é que vocês encontram essas pessoas?
Na verdade, nós fazemos um contrato com organizações sem fins lucrativos que vão ter acesso a esses recursos e vão fazer chamadas públicas para que projetos sejam apresentados. O BNDES, como ele é uma instituição que ele não tem uma capilaridade por todo o Brasil, ele faz isso sempre através de parceria. Então essas associações sem fins lucrativos, elas vão desenvolver esses projetos e aí eles conseguem chegar na ponta e aí essas startups, comunidades, etc., vão poder apresentar os seus projetos.
Então, só para ficar bem claro, são associações vinculadas a que tipo de áreas?
Olha, são associações que podem desenvolver qualquer tipo de atividade econômica. seja de reciclagem, seja de outras atividades de geração de renda das comunidades, né? Também na própria Amazônia, de bioeconomia. Então, uma diversidade. Nós somos agnósticos em relação às atividades de geração de emprego e renda.
E todos os projetos são desenvolvidos com base em parcerias, não é isso, diretor? A participação Exato. Do setor privado, então, é essencial nesse processo.
É essencial porque nós alavancamos os recursos do BNDES, nós conseguimos fazer mais em parceria com o privado, porque ele aloca mais recursos junto conosco e nós também temos uma alavancagem, vamos dizer assim, operacional, porque, como eu falei, a gente promove parcerias com instituições que conhecem as realidades da ponta e podem usar melhor esse recurso. Então, a gente consegue uma capilaridade maior trabalhando em parceria com o privado.
A expectativa é boa de participação do setor privado?
Muito boa. Hoje, o setor privado está muito engajado na sua responsabilidade socioambiental. Então, as empresas se sentem cada vez mais responsáveis por ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir a desigualdade social e preservar o meio ambiente. Então, o que a gente está fazendo aqui é apoiá-los, né, fazer parceria com eles, e quem se beneficia é a população brasileira que mais precisa.
Tá joia. Nós conversamos com o diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, Bruno Aranha. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado. Estou sempre à disposição.
Os casos de dengue estão em alta no país.
Só nos primeiros 4 meses do ano, o número de registros já passa de 540 mil.
As autoridades de saúde reforçam a melhor forma de combater a doença e a limpeza dos locais que acumulam água, criadouros do mosquito transmissor.
Os números da dengue dispararam de 1º de janeiro até a última semana de abril. Dados do Ministério da Saúde apontam um aumento expressivo da doença. Foram registrados mais de 542 mil casos até a primeira quinzena de abril no Brasil. Em comparação com o mesmo período de 2021, houve um aumento de 113,7% de casos contabilizados. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, seguida das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. No Distrito Federal, por exemplo, a maior incidência da doença foi registrada em Brasília, no Lago Norte. Passou de 97 para 218 casos em comparação ao mesmo período do ano passado. O vírus é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Como ainda não existe vacina para a doença, é importante evitar a água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até um ano no ambiente. Por isso, a presença de agentes foi reforçada nas áreas mais críticas. Na casa do aposentado Newton Garbim, nada ficou fora do olhar atento da agente, que vasculhou possíveis criadouros. No final da visita, um alívio. Nenhum foco de mosquito foi encontrado. Isso porque o seu Nilton está sempre de olho.
Não deixar acumular água e de vez em quando a gente dá uma vasculhada no quintal para ver se não tem nada acumulando as coisas.
O período do ano com maior transmissão da dengue ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio. Mas mesmo na seca, o acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e uma maior disseminação da doença. Reportagem Cleide Lopes.
Consultas pré-natais, curva de peso na gravidez, exames e vacinas, tipos de parto.
Informações que toda futura mamãe precisa ter.
E que estão disponíveis na caderneta da gestante do Ministério da Saúde.
Uma nova versão do cartão foi lançada hoje, mais atualizada e com novidades.
Um instrumento importante para acompanhar o pré-natal, toda a gestação, o parto e os primeiros meses depois do nascimento do bebê. A caderneta da gestante reúne informações para a futura mamãe, com espaços para anotações e orientações para os profissionais de saúde. A sexta edição da caderneta da gestante passou por atualizações que levam em conta a segurança, qualidade e humanização do atendimento. As mudanças foram apresentadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. A coordenadora-geral de Ciclos da Vida do Ministério, Lana de Lourdes Aguiar Lima, citou algumas mudanças na nova versão.
Trazemos orientações importantes sobre trabalho de parto, como a gestante pode identificar ainda em seu domicílio que começou aquele momento e procurar assistência de forma segura. Então tem informação sobre parto, tipo de parto, tem informação de como retirar o registro civil da criança, trazemos informação sobre a importância da consulta puerperal. Trazemos um espaço também, agora uma ênfase maior no pré-natal do parceiro, numa estratégia importante do departamento de realmente captar esse parceiro, esse homem, para atenção primária à saúde.
A nova edição atualizou as curvas de acompanhamento do ganho de peso das gestantes e bebês e também traz mudanças nos espaços de preenchimento dos dados de exames e vacinas. Há ainda informações sobre alimentação saudável, pré-natal odontológico e saúde bucal na gestação, e dicas sobre como os pais podem ajudar na gestação. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Rafael Câmara, destacou os investimentos e a importância da nova caderneta.
Essa caderneta a gente reformulou completamente, com muitas evidências. A caderneta vai estar disponível online, vai estar disponível no site do Ministério da Saúde. Vão ser feitas, né? Mais de 3 milhões de cadernetas. O Brasil tem uma média de 3 milhões de partos por ano. Foram investidos quase 6 milhões de reais para a confecção dessa caderneta e por uma equipe de absoluta excelência pelos melhores especialistas do Brasil.
Os exemplares da caderneta serão enviados para as secretarias de saúde dos estados. O material vai ser repassado aos municípios, que entregam as cadernetas para os serviços de atenção primária à saúde e disponibilizam às gestantes. Reportagem, Márcia Fernandes.
Incluir e manter mulheres e jovens no mercado de trabalho.
O governo lança medidas para estimular a qualificação e emprego.
Você ouve os detalhes daqui a pouco ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Salvar vidas, o objetivo da campanha Maio Amarelo, lançada hoje.
A iniciativa busca chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro.
O tema da campanha deste ano é Juntos Salvamos Vidas. O objetivo é alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Durante um mês, estão sendo promovidas ações de educação nas redes sociais e também em escolas. Além disso, será realizado um encontro com educadores do Sistema Nacional de Trânsito de todo o país. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ressaltou a importância do Maio Amarelo para conscientizar de crianças a adultos e garantir a segurança em nossas ruas e rodovias.
O Maio Amarelo é uma campanha que já vem aí pelo nono ano consecutivo, mostrando a importância dessa conscientização do respeito ao trânsito, dos riscos que nós corremos no trânsito.
A campanha está em acordo com o Plano Nacional de Redução em Mortes no Trânsito, que orienta o governo federal, estados e municípios na criação de políticas públicas de segurança na área. O objetivo é reduzir em 50% as mortes no trânsito em 10 anos, até 2028. Como explicou o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro.
O Penatrans propõe que salvemos 86 mil vidas. E é esse o convite que faço a todos, para que a gente mude essa narrativa. A gente coloque a vida em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar, os dispositivos obrigatórios, o respeito às regras de trânsito e a educação.
Durante a cerimônia de lançamento da campanha Maio Amarelo, foi assinado o Cadastro Positivo de Condutores, que vai valorizar aqueles motoristas que não cometerem infrações no trânsito. Reportagem Raíssa Lopes.
O Cadastro Positivo de Condutores tem 6 meses para ser implantado.
Com essas informações, seguradoras, estados e municípios vão saber quem não cometeu qualquer tipo de infração no trânsito pelo período de 12 meses e podem oferecer benefícios para motoristas. 3 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em março receberam hoje o pagamento do saque extraordinário do FGTS.
O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador e leva em conta a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS.
Os beneficiários podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem.
É possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de compras em supermercados, padarias, farmácias, e outros estabelecimentos, pagando com o QR Code nas maquininhas.
O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco.
É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.
Em todo o calendário, que segue até 15 de junho, vão ser liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.
O governo acaba de anunciar medidas para melhorar o acesso ao mercado de trabalho.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que acompanhou o anúncio e tem mais informações.
Boa noite, Jéssica. Para qual público as medidas são voltadas?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. As ações têm como público as mulheres e os jovens. O programa, voltado à inserção e manutenção do emprego de mulheres, tem medidas de apoio à parentalidade e incentivo à qualificação. As medidas prevêem que as mães utilizem o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagar a creche dos filhos de até 5 anos de idade e também prevê a instituição de reembolso creche. Além disso, incentiva a flexibilização do regime de trabalho dos pais, para que eles possam apoiá-las, especialmente após o fim da licença maternidade. A ideia é implementar a jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, quando a atividade do pai permitir, antecipação de férias e flexibilização do horário de entrada e de saída. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, falou ainda sobre outras medidas para estimular a empregabilidade das mulheres.
As mulheres poderão sacar recursos do Fundo de Garantia para investir na sua qualificação. Tem que investir na capacitação das mulheres para que elas possam lutar com os homens no mercado de trabalho. Isso é de suma importância. E aí, nós estamos aqui permitindo a liberação do Fundo de Garantia para que elas possam se capacitar, se qualificar. A criação do selo Emprega Mais Mulher, com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional.
E no caso dos jovens, Jéssica, quais são as medidas anunciadas?
Para os jovens, há medidas para melhorar a formação do aprendiz e integrar a aprendizagem profissional ao novo ensino médio da rede pública, para que os adolescentes e jovens permaneçam na escola enquanto são qualificados e ingressam no mercado de trabalho. Também foram criadas 100 mil vagas de aprendiz e foi instituído o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que dará benefícios às empresas que cumprirem a cota de aprendizagem. As empresas receberão incentivos para efetivar os aprendizes no fim do contrato e o prazo máximo de aprendizagem foi ampliado de 2 para 3 anos. Também foram instituídas medidas para incluir adolescentes vulneráveis com prioridade para o público que recebe Auxílio Brasil, como explicou o subsecretário de Capital Humano do Ministério do Trabalho e Previdência, Rodrigo Zerboni.
O jovem vulnerável, ele vai ter a possibilidade de ter um contrato também de 4 anos. A gente sabe que o jovem vulnerável tem um déficit grande de formação e ele precisa de um tempo maior de formação na empresa para consolidar aqueles conhecimentos e, de fato, poder disputar depois uma vaga efetiva no mercado de trabalho. A gente também está permitindo que esse jovem permaneça estudando. Se ele estiver cursando, por exemplo, um curso técnico e fazendo a aprendizagem profissional, se ele continuar em um curso de tecnólogo, pode continuar no contrato por até 4 anos.
As ações fazem parte do programa Renda e Oportunidade, uma série de medidas lançadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência que devem injetar mais de 165 bilhões de reais na economia do país. Gabriela Nazi.
Obrigada, Jéssica Gonçalves.
O Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 12,75% ao ano.
Além do controle inflacionário, a Selic é usada como base para definir, por exemplo, os juros praticados no mercado de crédito.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU realizará na quinta-feira, dia 5 de maio, às 14 horas e 30 minutos, o evento online Prevenção e Combate ao Assédio, Práticas e Modelo para Implantação. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
No evento, o tribunal vai apresentar o sistema de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, que foi desenvolvido a partir de conversas com especialistas, estudos e boas práticas adotadas por instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior. A partir desse modelo, o TCU deve incluir em auditorias futuras a análise do nível de maturidade das organizações federais em relação à implementação de iniciativas de prevenção e combate ao assédio. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do Supremo defendem a democracia e a liberdade de imprensa.
Presidente do STJ institui cota para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de serviço no tribunal.
Hoje é o último dia para tirar, regularizar ou transferir o título eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF abriu a sessão de hoje com um discurso em favor da liberdade de imprensa.
Os ministros também se manifestaram em defesa das instituições e da imprensa livre. Neto Costa.
No início da sessão plenária de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, falou sobre a imprensa profissional que tem sido fundamental para a história do país. Fux também resumiu aos ministros o teor das reuniões realizadas ontem com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Fux destacou que ele e Pacheco estão alinhados com a defesa das instituições e da Constituição.
Abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro.
O ministro Edson Fachin também destacou a importância da defesa das instituições.
Prazo para tirar, regularizar ou transferir o título eleitoral termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje.
Todas as operações podem ser feitas pela internet, sem necessidade de comparecer ao cartório eleitoral. Maíra Alves.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a procura pelos serviços aumentou muito nos últimos dias e sobrecarregou o portal da Justiça Eleitoral. Mas segundo o TSE, todas as solicitações enviadas até o término do dia serão analisadas e respondidas pela Justiça Eleitoral.
O Tribunal Superior do Trabalho declarou abusiva a greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo, o Sindirodoviários, em junho de 2019, contra a reforma da Previdência que estava em tramitação na época no Congresso Nacional.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo entraram na justiça contra o Sindirodoviários para pedir a declaração da abusividade e da ilegalidade da greve.
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reconheceu a legalidade do movimento grevista, mas o TST concluiu que a paralisação teve motivação política, com pretensões que não poderiam ser atendidas pelo empregador.
A decisão autoriza o desconto do dia parado nos salários de quem participou do movimento.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, instituiu cotas nos contratos de serviços contínuos da corte para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar.
A iniciativa é inédita no Poder Judiciário. Fátima Uchoa.
A cota aplicável a contratos com no mínimo 50 colaboradores corresponde a 4% do total de postos de trabalho. Para o ministro Humberto Martins, a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho dará independência financeira e vai estimulá-las a saírem do ciclo de violência. Sem a transferência de recursos financeiros, o STJ firmará acordo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal para viabilizar o acesso das empresas ao cadastro de mulheres em situação de violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha. As trabalhadoras selecionadas dentro da cota terão os nomes mantidos em sigilo.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a obrigação do município de Porto Alegre de pagar R$10 mil de indenização a uma idosa, que foi atingida pelo desabamento de parte da estrutura de uma parada de ônibus.
O desmoronamento ocorreu em 2017, enquanto a mulher aguardava pelo transporte público. Na época, a vítima tinha 66 anos. Ela teve que fazer fisioterapia.
A gestão municipal apelou contra o valor da indenização, mas o relator do recurso no tribunal explicou que o valor preserva a finalidade de punir o ato ilícito e de reparar o sofrimento da vítima.
O colegiado também ressaltou que a omissão do ente público no dever de preservar o bem urbano foi responsável pelo resultado lesivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova piso salarial e aposentadoria especial para agentes de saúde. MP do Auxílio Brasil com piso de R$ 400 está pronta para votação. Servidora do MEC confirma denúncia a ministro da Educação sobre regalias a pastores evangélicos. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco, por unanimidade, o piso salarial, o adicional de insalubridade e a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O piso será de 2 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.424. A proposta foi votada em 2 turnos e agora será promulgada pelo Congresso Nacional para virar lei. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias será de 2 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.424 e passa a ser pago pelo governo federal. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que, além de valorizar uma profissão fundamental para o funcionamento do SUS, a proposta de emenda à Constituição dá um alívio para os municípios.
Eu enfrentei o maior surto de dengue e leishmaniose em 2007, praticamente do Brasil. Se não fossem os agentes de endemias, se não fossem os agentes comunitários de saúde, provavelmente o município estaria sofrendo até hoje com esse surto.
A proposta também garante aos agentes adicional de insalubridade e aposentadoria especial. O relator, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, explicou que são muitos os riscos da profissão, como de pegar doenças e de se expor a condições nocivas.
É um trabalho inclemente, árduo, de sol a sol escaldante, de chuva a chuva, subindo ladeiras e descendo morros, e tantas outras intempéries que enfrentam.
Hoje há cerca de 400 mil desses profissionais, responsáveis por visitar famílias, orientar para cuidados básicos e prevenção de doenças e encaminhar os casos mais graves para o sistema de saúde.
E os senadores devem votar ainda hoje a medida provisória que poderá garantir de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Após mudanças feitas na Câmara dos Deputados, o texto foi convertido em um projeto de lei de conversão e está sob a relatoria do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão. O prazo regimental para análise do projeto termina no dia 16 de maio. Sem o benefício extraordinário para completar o valor mínimo de R$ 400, o Auxílio Brasil teria o valor médio de R$ 224. A estimativa é que o governo vá desembolsar R$ 41 bilhões por ano para bancar o complemento do benefício. Os estabelecimentos comerciais deverão oferecer formas de pagamento acessíveis a pessoas com deficiência. É o que determina um projeto aprovado pelos senadores e que deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, diz que a falta de uma forma de pagamento acessível constitui barreira à inclusão dos consumidores com deficiência. O relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou ainda que a tecnologia é uma aliada de quem tem dificuldade para ler o valor de um produto ou receber o truco, e afirmou que é preciso assegurar essa garantia na legislação.
Ocorre que, com o desenvolvimento da tecnologia, inclusive, mediante o uso de aplicativos para celulares, inclusive, o pagamento poderá ser feito por PIX, cartão de débito e crédito, e com a facilidade dos bancos eletrônicos. Isso tudo tem aumentado, reconhecemos. Nós temos só fortalecendo uma ideia que já está bem avançada.
Para virar lei, a proposta ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial.
O senador Regufe, do União Brasil do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta que muda as regras para o suprimento de vagas de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, além de conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Pela proposta de Regufe, esses cargos seriam ocupados por aprovados em concursos de provas e títulos, que seriam nomeados para um mandato de 5 anos. Atualmente, esse processo acontece de forma diversa e envolve a indicação prévia da autoridade, a posterior análise dessa indicação pelo Legislativo e, finalmente, caso aprovada, a sua nomeação para o cargo. Para Regufe, esse modelo não é justo porque pode comprometer a isenção nos julgamentos.
É preciso mudar essa forma de escolha. Um juiz tem que pensar apenas se algo é justo ou não é justo e não ficar pensando em quem o indicou ou em dever um favor.
Em depoimento hoje na Comissão de Educação, a chefe da assessoria do cerimonial do Ministério da Educação, Vanessa Reis Souza, confirmou ter levado ao conhecimento do então ministro Milton Ribeiro uma denúncia de pedidos indevidos de regalias a pastores evangélicos. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
Vanessa Reis confirmou a presença em eventos do MEC dos pastores envolvidos no caso de suspeita de beneficiamento indevido de prefeituras, Arilton Moura e Gilmar Santos. Apesar de negar influência nas áreas técnicas, a cerimonialista admitiu ter recebido pedidos para interferir nos eventos.
Perguntava sobre como seria o protocolo e ele queria interferir, mas Perfeito. Eu sempre deixei muito claro que a gente tem uma regra de precedência a ser cumprida e que se ele não estivesse satisfeito em relação a isso, que ele procurasse diretamente ao ministro.
Segundo Vanessa, os pedidos de Arilton eram por mais tempo de fala ou questionando a ordem dos palestrantes. Ela também afirmou ter repassado ao ministro relatos de pedidos de emissão de passagens e hospedagem. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o depoimento deixa claro que o ex-ministro teve conhecimento das suspeitas de corrupção na pasta.
O que estava em curso no âmbito do Ministério da Educação, já então se tinha conhecimento da parte do ministro com bastante antecedência.
Apesar de convidados, não compareceram à audiência os ex-servidores comissionados do MEC, Luciano Mussi e Odimar Barreto.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pediu a explicação do Confas a respeito da decisão sobre uma alíquota única e máxima sobre o diesel. Pacheco disse que a medida deixa sem efeito uma lei aprovada pelos parlamentares para reduzir o preço desses combustíveis. O repórter Rodrigo Rezende conta os detalhes.
O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao Confas, Conselho Nacional de Política Fazendária, sobre a decisão da alíquota única máxima para o diesel em todo o país, deixando para cada estado um possível cálculo da chamada equalização tributária. Na prática, Rodrigo Pacheco aponta que perdeu efeito uma lei recentemente aprovada que instituiu uma alíquota única do diesel em todo o país e calculada por uma regra de transição a partir do valor dos últimos 60 meses.
Ao assim agir, neutralizou os objetivos e esvaziou os objetivos da lei que foi concebida no Congresso Nacional. Na prática, a alíquota efetiva não passou a ser uniforme em todo o território nacional.
Rodrigo Pacheco ainda destacou a lei complementar 192, aprovada pelo Congresso Nacional, que zerou a alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização no mercado interno de diesel até 31 de dezembro de 2022.
Senadores de Roraima comemoraram o decreto que vai permitir ao Estado se conectar ao Sistema Elétrico Nacional. Serão repassados R$ 133 milhões em compensação ambiental às comunidades indígenas para a realização da obra do Linhão do Tucuruí. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o governador de Roraima, Antônio Denário, o decreto repassa como compensação ambiental para a construção do Linhão Tucuruí R$ 133 milhões aos povos Waimiri Atruari, que vivem às margens da BR-174, por onde o empreendimento vai passar. Para o senador Teomário Mota, do PROS Roraimense, a interligação de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional vai possibilitar o desenvolvimento do estado.
Roraima é o único estado que até então não estava interligado, mais do que o sonho. Ele abre Roraima para o investimento, para o crescimento, para o desenvolvimento. É a redenção energética do nosso estado. Vai ser então compensada as comunidades e a obra vai se iniciar para terminar em 2024.
Já o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, se preocupa com a eventual ação do Ministério Público que impeça a obra.
Nós tememos que o Ministério Público possa novamente dificultar esse projeto. E lógico que a população inteira está inquieta, porque são mais de 20 anos que tramita no Executivo esse projeto.
A obra está orçada em mais de 1,5 bilhão e integra Roraima ao resto do país pelo Sistema Interligado Nacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenária aprova a Lei Henri Borel com medidas protetivas a crianças vítimas de violência doméstica.
Deputados reiteram apoio ao piso salarial dos profissionais da enfermagem.
Câmara amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni.
Boa noite. Os deputados aprovaram a medida provisória que modifica regras do ProUni para aproveitar vagas que sobrarem no programa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que muda as regras do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo para estudantes de graduação em faculdades privadas, em troca da isenção de tributos como Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. Entre outras mudanças, a MP permite a oferta de vagas em faculdades particulares para alunos que estudaram em escolas particulares sem bolsa de estudo integral. Mas esses estudantes, que até a edição da MP não poderiam ser beneficiados pelo programa, terão que atender os outros critérios que permanecem válidos, como ter renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, no caso de bolsa de estudo parcial, ou de até 1,5 salário mínimo para poder ter direito à bolsa integral. E eles ficarão no fim da fila de classificação do programa depois de pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes que tenham cursado integralmente ou parcialmente o ensino médio em escolas públicas. A MP também separa a quantidade de bolsas destinadas a cotas para pessoas com deficiência das cotas socioraciais, como as destinadas a indígenas e negros. O número de vagas será baseado no cálculo da proporção de cada uma dessas categorias na população, de acordo com o IBGE. E o relator da medida, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, acrescentou um novo grupo de cotistas com direito a vagas, os estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar e institucional, uma sugestão do governo. As regras para acesso a essas bolsas ainda serão definidas pelo Poder Executivo. Átila Lira deu parecer favorável a 4 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara em abril. As alterações não modificam substancialmente as medidas previstas na MP, mas apenas deixam o texto mais claro para evitar mal-entendidos. Para o relator, deputado Átila Lira, o ProUni é o melhor programa de acesso ao ensino superior do país.
O ProUni ele é um projeto eficaz, ele não tem registro de nenhuma distorção. Esse projeto é que permitiu que as pessoas pobres, os afrodescendentes, tivessem uma melhor oferta de vagas para a medicina. Todos sabem que as escolas públicas, federais e estaduais, elas são excludentes nessa questão das pessoas pobres. E o ensino privado criou essa condição de acesso.
A MP mantém regras como a proibição de acúmulo de mais de uma bolsa para o estudante ou a proibição de concessão de bolsa em faculdade particular para quem já cursa ensino superior em universidade pública. Quem já é beneficiado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, poderá receber bolsa do ProUni se for para o mesmo curso, local e faculdade. E a MP abre uma exceção à regra que proíbe a concessão de bolsa para quem já tem curso superior. Se alguém tiver um bacharelado e quiser fazer uma licenciatura para virar professor, poderá ter acesso ao benefício. A MP que muda as regras para concessão de bolsa segue agora para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde. Para Regiane Dias, do PT do Piauí, a aprovação do projeto que cria o piso salarial da enfermagem é uma forma de valorizar os trabalhadores, cujo papel foi fundamental no enfrentamento à pandemia.
Ela ressalta que a pauta é uma reivindicação antiga da categoria.
Rejane Dias afirma que, ao todo, são mais de 2,5 milhões de profissionais beneficiados com a criação do piso, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, elogia a atuação dos sindicatos, federações e confederações dos profissionais da enfermagem, que ao longo de 30 anos lutaram pelo avanço do piso salarial nas casas legislativas.
Carlos Veras também diz que é preciso dar a prefeitos e governadores a tranquilidade com relação aos investimentos federais para o SUS. De acordo com o congressista, é obrigação do Planalto aumentar o repasse para a saúde pública.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, manifesta apoio aos profissionais da enfermagem e às parteiras. Para o deputado, a aprovação do piso salarial e também da jornada de 30 horas semanais é um reconhecimento à importância do trabalho desempenhado historicamente pela categoria.
Nesse sentido, Charles Fernandes está certo de que o Congresso Nacional encontrará a fonte financiadora necessária para que os profissionais recebam o piso salarial.
Célio Moura, do PT do Tocantins, reitera que estabelecer um piso salarial para os profissionais da enfermagem é uma questão de justiça e gratidão com a categoria, mas também reforça o compromisso com a saúde de todos os brasileiros.
Célio Moura homenageia os mais de 800 trabalhadores da enfermagem mortos na luta contra a Covid-19. Ele afirma que o PT continuará na linha de defesa dos trabalhadores até que a lei entre em vigor.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que o estabelecimento do piso salarial para a enfermagem representa uma reparação histórica à categoria. O deputado reforça que sempre apoiou as pautas dos enfermeiros desde antes da pandemia.
Ayrton Faleiro também solicita ao presidente Jair Bolsonaro que não vete a proposta após a aprovação pelo Congresso. Segundo o deputado, valorizar a enfermagem é um bom caminho para melhorar a saúde pública e beneficiar a população.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, avalia que a aprovação do piso salarial da enfermagem significa a coroação de uma luta de décadas que envolve perseverança e capacidade de mobilização e de diálogo por parte dos representantes dos profissionais junto ao Poder Legislativo.
Márcio Gerri afirma que não há como aprimorar a saúde pública sem a valorização da enfermagem. Segundo ele, foi graças aos investimentos do governo estadual e à atuação da categoria que o Maranhão registrou a menor taxa de mortalidade por Covid-19 proporcionalmente à população do estado.
Na visão de Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, a criação do piso salarial para profissionais da enfermagem é uma maneira de fazer justiça a uma classe que enfrentou os piores momentos da pandemia de Covid-19 e que muitas vezes não é reconhecida pelo trabalho que realiza diariamente.
Emidinho Madeira também elogia o governo de Minas Gerais. Ele relata encontro com representantes do Executivo Estadual nesta terça-feira para tratar do repasse de mais de 300 milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas nas unidades de saúde mineiras.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, também reitera o apoio ao projeto que estabelece o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O deputado espera que a União faça o aporte financeiro necessário para garantir o pagamento do piso e o funcionamento dos hospitais filantrópicos.
Eduardo Bismarck ainda protesta contra o aumento de 25% na tarifa de energia estipulado pela distribuidora Enel, com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica. O parlamentar ressalta que os consumidores cearenses já pagavam uma das tarifas mais altas do país e ainda assim recebem um dos piores serviços.
Desenvolvimento regional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, comemora o fim do problema no abastecimento de água no povoado de Chã do Marinho, em Lagoa Seca. O deputado afirma que a obra de reparação foi uma luta apoiada pelo seu mandato juntamente com lideranças políticas do município.
Frei Anastácio Ribeiro explica que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba está modernizando o sistema de distribuição para acabar com a falta de água na comunidade. O parlamentar informa que a obra vai beneficiar cerca de 4 mil famílias.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, pede apoio do parlamento para solucionar o problema enfrentado pela cidade de Pacaraima com a chegada constante de imigrantes venezuelanos. Segundo o deputado, o município sofre um abandono institucional estruturado.
Renato Queiroz ressalta que o estado de Roraima não consegue sozinho dar conta das questões sociais agravadas pelo inchaço populacional repentino. Ele pede que o Congresso e o Poder Executivo ajudem a resgatar a dignidade tanto dos roraimenses quanto dos refugiados que se encontram desassistidos.
Eleições.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lembra que termina hoje, às 23h59, o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor para votar no pleito de outubro. Segundo o deputado, a eleição deste ano será emblemática, pois o país está dividido.
Luiz Lima aconselha que os eleitores pesquisem sobre a vida dos candidatos antes de se dirigirem às urnas. O parlamentar também espera que a maioria da população vote em quem defende a democracia e a liberdade, a soberania nacional e a ordem social.
Padre João, do PT de Minas Gerais, pede que os jovens com 16 e 17 anos emitam o título de eleitor. O deputado exalta a importância do exercício da cidadania e lembra que hoje é o último dia para fazer o requerimento.
Padre João também defende a regularização imediata de quem precisa alterar algum dado no registro eleitoral. Segundo o deputado, nesse momento, cada cidadão é importante e tem responsabilidade com o futuro do país.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também convida os jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados, mas podem votar nas eleições deste ano, a emitirem o título de eleitor. Na avaliação do deputado, cada voto é importante para mudar os rumos do país.
José Ricardo pede que, em outubro, as pessoas elejam candidatos que se preocupam com a realidade do país. O parlamentar ressalta que o processo para tirar o título de eleitor é bastante simples e pode ser feito pelo site da Justiça Eleitoral na internet.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ironiza o resultado de recente pesquisa de intenção de voto que aponta a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, com mais de 50% dos votos válidos. O deputado questiona o resultado se, segundo ele, Lula não tem apoio popular e não consegue sequer sair às ruas.
Eduardo Bolsonaro ressalta ainda que cresce na população brasileira o sentimento de que o presidente da República é visto como um inimigo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele pede que os ministros do TSE se atenham às suas atribuições e deixem que a população defina o futuro do país.
Economia.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o mau desempenho da economia brasileira se explica pelas decisões do atual governo, que, segundo o deputado, aumentaram o desemprego e a fome e trouxeram de volta a inflação. Segundo ele, a previsão é de que o Brasil tenha o menor crescimento da América Latina em 2022.
Helder Salomão também pede investigação sobre as denúncias de que recursos da saúde pública teriam sido usados no conserto de aviões e na compra de equipamentos para as Forças Armadas. De acordo com o deputado, a suspeita de uso indevido de mais de 150 milhões de reais que deveriam ser gastos no SUS.
Transportes.
Mara Rocha, do MDB, afirma que a população do Acre é vítima da maior tarifa aérea do Brasil. A deputada assinala que, para chegar em Brasília, por exemplo, o passageiro paga cerca de R$ 3.000 por trecho e ainda tem risco de cancelamento do voo.
Na opinião de Mara Rocha, existe uma exploração abusiva por parte das companhias aéreas que, segundo ela, não oferecem um bom serviço. A parlamentar solicita à Agência Nacional de Aviação Civil e à Secretaria Nacional do Consumidor que se manifestem sobre a situação e punam qualquer abuso das empresas.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, acusa o governo federal de ser conivente com os crimes cometidos por garimpeiros ilegais na Amazônia. O deputado conta que, em busca de ouro, os garimpeiros têm invadido áreas de conservação e terras indígenas, não só degradando o meio ambiente, mas sequestrando, violentando e matando quem encontra pelo caminho.
Nilton Tato solicita que o parlamento autorize a formação de uma comissão externa para verificar em loco o que está acontecendo com a comunidade Yanomami no norte de Roraima. Segundo o deputado, os indígenas desapareceram após denunciarem os crimes dos quais foram vítimas.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, cumprimenta a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que defende a faixa de fronteira amazônica. O deputado conta que a corporação presta serviços em Rondônia, no Amazonas e no Acre.
Além disso, segundo o Coronel Crisóstomo, as organizações militares da 17ª Brigada realizam um importante serviço de atendimento de saúde e de assistência social às famílias das Forças Armadas e às comunidades locais.
Heitor Freire, do União, critica o silêncio de integrantes da esquerda sobre o assassinato de agentes de segurança pública no Ceará. O deputado presta solidariedade às famílias do tenente Leonardo Lírio e do sargento Francisco Rocha, além das de outros 3 agentes cearenses mortos este ano.
Heitor Freire entende que o policial deve ter sua carreira valorizada, uma vez que coloca constantemente sua vida em risco no exercício de sua função e até durante o tempo livre.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, pede que a bancada da segurança pública se una em busca de um piso salarial nacional para os policiais militares. De acordo com o deputado, esses servidores, que muitas vezes são tratados com desdém pelos governos estaduais, precisam de um amparo legal que lhes garanta dignidade.
Sargento Faur acrescenta que as polícias civis também sofrem com baixo efetivo, salários reduzidos, jornadas extenuantes e falta de infraestrutura. Para ele, chegou a vez desses profissionais serem valorizados pelo poder público.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, elogia a Polícia Militar e a Polícia Civil de Alagoas pela Operação Buraco, realizada em Maceió, nos bairros de Coruripe e Penedo. O deputado informa que foram cumpridos 7 mandados de prisão, 29 de busca e apreensão, e emitidas outras 7 notificações de intimação judicial.
Mas para Marques Beltrão, o resultado da operação ficou abaixo das expectativas. Foram apreendidos 1,2 kg de maconha, 8 armas, 2 espingardas de pressão, 150 munições e uma balança de precisão. O parlamentar pede que a Secretaria de Segurança do Estado continue investigando esses locais.
Votação.
A Câmara concluiu a votação do projeto de lei que cria uma rede de proteção para crianças contra a violência doméstica e que já é conhecida como Lei Henri Borel. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
No dia em que o menino Henri Borel, morto em março do ano passado, completaria 6 anos de idade, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, semelhante à Lei Maria da Penha, que tem medidas preventivas e protetivas para mulheres. O projeto da Lei Henri Borel, como já é chamada pelos deputados, foi apresentado pelas deputadas Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, e Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A proposta estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e aumenta a pena do homicídio contra menor de 14 anos, se o crime for cometido por parente, empregador da vítima, tutor ou curador, ou se a criança for portadora de deficiência ou estiver em situação de vulnerabilidade por alguma doença. O texto prevê ainda medida restritiva contra os agressores, que poderão ser afastados do convívio da criança ou do adolescente. Henri Borel tinha apenas 4 anos de idade quando foi assassinado no início do ano passado, crime que chocou o Brasil e pelo qual são acusados o padrasto e a mãe da criança, como lembrou a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora do projeto.
Porque nós estamos no mês de maio, o mês laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e este texto que já foi aprovado por nós, que foi para o Senado, traz no dia 3 de maio o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, em homenagem ao nosso pequeno Henri Borel, menino que foi assassinado, vamos dizer, com a palavra mais correta que possa existir no dicionário.
A relatora acatou 11 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara no ano passado. A maioria das mudanças faz apenas ajustes de redação, mas houve ajustes também nas atribuições do juiz da infância, do Ministério Público e do Conselho Tutelar, de maneira a adequar essas atribuições às previstas em outras normas legais. O projeto prevê ainda pena para quem deixar de denunciar a prática de violência contra criança ou adolescente e cria uma rede de proteção com a participação de diversos órgãos, como delegacias, defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e de reabilitação de agressores, unidades de atendimento multidisciplinar e espaços para acolhimento familiar. O projeto que cria a lei Henri Borel de proteção às crianças e adolescentes seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ali Silva, do Republicanos de Minas Gerais, comemora a aprovação do projeto que cria medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. A deputada ressalta que, além da mulher, crianças e idosos são vítimas de violência dentro da própria casa e não têm amparo normativo.
Ale Silva acrescenta que o projeto, apelidado de Lei Henri Borel, prevê punição para quem tiver conhecimento da violência e não denunciá-la.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, também celebra a aprovação da Lei Henri Borel, que torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos. O deputado ressalta que o texto ainda prevê o aumento da pena se o responsável pela morte for um parente próximo à vítima.
Na opinião do delegado Marcelo Freitas, esse tipo de crime ocorre principalmente em virtude da desestruturação familiar que assola o país. De acordo com o deputado, a proposta certamente será sancionada pelo presidente da República.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.